Olá, boa noite. Este é o Princípio Bifim, um programa de atualidade religiosa na Renascença, com espaço hoje para a entrevista e para a reportagem a propósito das duas datas que se assinalam este domingo, o Dia Mundial das Missões e o Dia dos Bens Culturais da Igreja. Vamos ainda falar da perseguição aos cristãos, da crise de refugiados e do sínodo sobre a família e dar a conhecer projetos inovadores. Um deles quer combater a solidão e o isolamento dos idosos. Neste Dia Mundial das Missões, conversamos com o padre Tony Neves, superior provincial dos missionários espiritanos em Portugal. Acaba de lançar o livro Crónicas com Missão 2, que reúne os editoriais que escreveu no jornal Ação Missionária desde 2005, ano em que publicou um primeiro volume. Sacerdote e jornalista, o padre Tony Neves veio ao princípio e fim falar da dimensão missionária da Igreja, da missão, que começou na família, dos desafios que hoje se colocam aos missionários e da esperança que tem nos jovens. Uma conversa que começou naturalmente pelo seu novo livro.
O livro reúne os editoriais que todos os meses eu escrevi para o jornal Ação Missionária que dirijo. Quer dizer que durante 10 anos eu todos os meses me preocupei por ver qual era o acontecimento, qual era o documento, qual era o momento, a ideia e o ideal que marcaram mais um determinado mês numa perspectiva missionária e escrevi o meu editorial a partir daí.
Estamos a viver ainda o ano da vida consagrada e no Vaticano está a decorrer o sínodo sobre a família. E o padre Tony Neves dedica este livro aos seus pais, António e Rosa, que de resto considera ter sido uma mãe missionária. A missão começa na família?
Começa e continua. Ainda hoje, para mim, a minha família é uma grande referência, porque é uma família muito, muito cristã, foi lá que eu descobri a minha vocação e é lá que eu constantemente regresso. E a apresentação do livro foi no contexto da aldeia onde nasci, não é? E não me parece que haja muita alternativa à família para o que quer que seja. Também no sínodo, essas ideias ideais têm passado, que ou a gente valoriza a família e constrói constantemente a família, ou então estamos todos desgraçados. Aliás, para além dos editoriais do jornal Ação Missionária, eu só tenho dois outros textos. Um é precisamente sobre a minha mãe, que faleceu em janeiro, e o outro é sobre a celebração, o ano passado, das minhas bodas de prata, que houve uma parte celebrativa que aconteceu a norte, precisamente no quadro da minha família e da minha terra, e outra que aconteceu em Lisboa, no quadro mais do trabalho de animação missionária, dos Jovens Sem Fronteiras, que foram alvo do meu empenho durante boa parte destes meus 25 anos de padre. E tirando esses dois textos, para mim foram acrescentados porque eu acho que são verdadeiramente um valor acrescentado, tudo o resto são os editoriais que escrevi mês após mês durante 10 anos.
Na apresentação do livro, o Bispo do Porto escreve que ele é um testemunho vivo de missão. A missão de um padre, o padre Tony Neves, que também é jornalista, e para quem escrever notícias faz parte da missão de ser missionário, de estar como missionário, não é?
Sim, eu digo muitas vezes que a missão também se escreve. Claro que antes de escrever deve-se viver e aquilo que a gente escreve sobre a missão deve-nos ajudar a nós próprios e ajudar outros a viver melhor. A dimensão missionária da Igreja, para mim, é uma imagem de marca. O Papa Francisco não se tem cansado de dizer que a Igreja ou é missionária ou não é, e essa dimensão tem que ser cada vez mais tomada a sério, está a ser tomada a sério, mas para quem é missionário, pertence mesmo a uma congregação missionária, esta ideia de uma Igreja em saída, esta opção claríssima pelos mais pobres, esta preocupação muito para além das fronteiras geográficas da nossa paróquia, da nossa diocese e do nosso país, essa ideia é uma ideia absolutamente fundamental. E para mim é inquestionável que, como Igreja, temos que estar abertos, estar disponíveis para partir quando é preciso partir e temos que estar disponíveis para acolher os que vêm de fora quando acontece, como agora, com toda esta história ligada às guerras da Síria,
exatamente,
do Iraque e do Sudão e por aí.
Aliás, viver nesta era da globalização faz com que todo e qualquer conflito neste momento, em qualquer parte do mundo, seja uma coisa global, tenha a ver com todos, nos implica todos. Isto também traz desafios novos à Igreja e aos missionários.
Traz. E não deixa de ser interessante que os institutos missionários aderiram com muita força a esta plataforma de apoio aos refugiados, porque se neste momento há estes gritos de gente que nos bate à porta, nós temos que ter ouvidinhos para ouvir e fazer o que pudermos para que o acolhimento aconteça, e aconteça com respeito, com dignidade. Hoje em dia, a missão continua a ter a sua vertente geográfica, mas a missão é sobretudo uma atitude de coração, e às vezes não é preciso que os pés andem muito, é preciso é que o coração esteja sempre aberto, e o coração sim, o coração tem que bater sempre ao ritmo do coração de Deus.
Olhando de novo para o livro e sobre o prefácio que é escrito pelo padre Tolentino Mendonça. Ele fala da importância de se renovar a linguagem para se transmitir a mensagem cristã e para se dar testemunho. Ele diz, tanto se pode ser missionário nos contextos geográficos distantes como na proximidade de um teclado de computador ou na redação de um jornal.
Não me surpreendeu isso dito pelo padre Tolentino, porque também é assim que ele faz. Escreve coisas profundíssimas e belíssimas, porque para além de teólogo, ele é poeta, e ele é lido por muita gente que não tem qualquer referência à igreja e dizem, isto é bonito, isto é estético, isto tem mensagem, isto ajuda. E eu também tenho sentido ao longo destes meus 25 anos, 26 de padre, que se usarmos uma linguagem muito hermética, muito fechada, corremos sempre o risco de andar a pescar no aquário, de só falar para as pessoas que já sabem aquilo que a gente vai dizer.
E que sabem teologia,
que percebem os termos, e quando as pessoas falam e quando as pessoas agem, toda a gente deve entender de que é que se está a falar e o que é que se está a fazer e porque é que se faz. E isso é que é a evangelização.
E é também esse o testemunho do Papa Francisco.
Tem sido, e não é por acaso que toda a gente o entende, e muita gente, mesmo de fora da igreja, se identifica com as suas posições.
Na mensagem para este Dia Mundial das Missões, o Papa Francisco lembra que na missão evangelizadora da igreja todos são chamados a anunciar o Evangelho pelo seu testemunho de vida e também deixa um apelo ou um desafio aos jovens pela sua experiência, tanto com os Jovens Sem Fronteiras como com outros grupos. É um apelo que está a ter resposta?
Está a ter alguma resposta. Eu não sou nada pessimista em relação aos nossos jovens. Em todas as gerações há gente que se empenha, gente que não se empenha, gente que constrói, gente que destrói. Tenho encontrado jovens que estão a baldar completamente para a vida, quer dizer, estão completamente desiludidos, não se interessam por nada, mas tenho encontrado jovens fantásticos, empenhadíssimos, interessadíssimos em construir um mundo humano, fraterno, mesmo cristão, gente que dá do seu tempo, que dá da sua vida, que parte em missão, que faz missão aqui, que se preocupa com os pobres, que se preocupa com os idosos, que mesmo dentro da igreja faz animação pastoral, faz animação social. O fim de semana passado, em Santo Ovídio, Vila Nova de Gaia, estive com 250 Jovens Sem Fronteiras que, nas suas terras, vão fazendo coisas interessantíssimas para ajudar a humanizar a sociedade e também numa perspectiva de pastoral direta, de evangelização direta. O que nós temos é que continuar a incentivar esses projetos juvenis que constroem.
Na penúltima crónica que publica neste livro, fala na revolução silenciosa que o voluntariado missionário está a provocar. Mas também deixa uma interrogação, uma preocupação, porque é que se lhes perde depois o rastro? Estes jovens envolvem-se em determinada altura da sua vida e depois como é que a igreja os deixa? Abandona-os? Deixa-os sair? Não os aproveita?
E eu acho que é mais esse último aspecto de alguma descapitalização. Um jovem que sai e vai fazer uma experiência missionária, quando regressa, vem com muito fogo, fica muito marcado e quer ter ambiente para poder partilhar e até inclusivamente para poder fazer algumas experiências com outros jovens e menos jovens na linha da experiência que fez fora. E o que acontece é que muitas vezes as comunidades estão tão estruturadas numa determinada linha que a vinda de alguém que diz eu fiz uma experiência assim e as pessoas lá fazem diferente e lá funciona, começam logo a encontrar resistência, a dizer isso é outra mentalidade, é outra cultura, lá dá, aqui não. E muitas vezes é assim que a gente corta as pernas.
Tem que ter mais abertura.
Mais abertura e sobretudo mais sentido profético por parte das comunidades. Perceberem que o Espírito fala de muitas maneiras e que há que incentivar a vivência e a prática cristã também com formas mais criativas, mais abertas.
Padre Tony Neves, provincial dos Missionários do Espírito Santo. Em Leiria foi lançado há dias o livro Histórias de um Missionário, conta a experiência de um leigo que sempre quis partir em missão, mas só conseguiu fazê-lo depois de reformado. As receitas deste livro revertem para uma instituição social local. Paula Costa Dias.
Histórias de um Missionário revela os episódios vividos pelo seu autor enquanto voluntário leigo dos Missionários Dionianos em Moçambique nos anos 2005, 2006 e 2010. Histórias que escrevia e mandava para publicação nos jornais de Leiria e em alguns órgãos de imprensa espalhados pelo país, conta João José Pereira da Silva Antunes.
Eu digo lá no livro partilha de vivências missionárias. Há algumas coisas que não foram vividas diretamente, mas presenciei-as e acho que partilhar o que se passa nas missões deve ser importante. Há muita gente que não tem ideia. Já houve quem me viesse agradecer pelos textos que lá estão. E quem esteve em África vê no livro também uma lembrança da África.
Recordações que surgem à memória de quantos ficaram com a África no coração depois de por lá terem passado e que agora fazem também parte do álbum de memórias deste antigo administrador hospitalar que um dia quis ser padre.
Quando era garoto, quis ir para o seminário das missões.
Quis ser padre?
Quis ser padre. E fui recusado. Tinha asma e nas missões, um vidro com asma, pode significar problemas. Graças a Deus, essa asma, se não passou, pelo menos adormeceu.
Mas, muitos anos depois, decidiu aventurar-se
logo
nas missões.
Logo após a minha reforma, comecei a pensar nisso.
O que é que foi fazer para lá, exatamente?
Formação, informática e contabilidade, que é uma forma de dar uma ferramenta àquela gente. A missão tinha uma escola e tinha um centro polivalente. Mas eu fui para organizar os armazéns desse centro polivalente e os serviços de contabilidade. E reparti o meu tempo.
Como é que avalia essa experiência?
Muito gratificante. Nos dionianos andei mais de um ano a preparar-me.
Foi uma experiência completamente positiva.
Única, completamente positiva. É uma lição de vida. E aprendemos muito, sabe?
Esta é já a segunda edição do livro. A primeira saiu em junho passado e rapidamente os 500 exemplares se esgotaram. Por isso surge esta nova edição com a receita a reverter novamente para a Conferência de São Vicente de Paulo da Freguesia de Marrazes, Leiria. Para o presidente deste movimento, Fernando Cruz, trata-se de uma ajuda preciosa, dadas as dificuldades que a Conferência tem para dar resposta aos pedidos de ajuda.
Quase todos os meses nós recebemos do Banco Alimentar 500, 600 quilos de alimentos. E muitos dos meses nós temos que comprar alimentos. É com estas pequenas ajudas que nos chegam que a gente tenta chegar lá. Nós, neste momento, estamos com cerca de 200 famílias, mais ou menos números redondos na ordem das 600 pessoas. As famílias já por si estão com dificuldade. Mesmo estando os dois a trabalhar com os baixos salários que existem, já passam por algumas dificuldades. E se há uma delas fica sem o emprego, depois também há muita falta de rigor entre as famílias. Poupar ali para poder colmatar no outro lado.
O livro custa apenas 5 euros e quem quiser comprá-lo ajudando a Conferência de São Vicente de Paulo deverá contactar a paróquia dos Marrazes, Leiria.
E a rede antipobreza exige uma estratégia nacional para travar um flagelo que já atinge 30% da população portuguesa. Segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística, 2 milhões e 800 mil portugueses estão em risco de pobreza ou exclusão social. Os políticos não podem, por isso, alegar desconhecimento para a falta de ação, sublinha a rede na mensagem que divulgou a propósito do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que se assinalou ontem. Este dia foi instituído pela ONU em 1987, 28 anos depois, é assinalado num contexto de crise humanitária, na sequência de várias guerras e conflitos que têm como face mais visível uma enorme vaga de refugiados. E a Plataforma de Apoio aos Refugiados, criada em Portugal, já tem mais de 230 instituições a ajudar e uma capacidade de acolhimento para 650 pessoas. Um mês e meio depois de ter sido constituída, a PAR realizou a sua primeira Assembleia Geral em Lisboa. Rui Marques, o coordenador da plataforma, fez um balanço muito positivo da mobilização conseguida.
Foi possível, no mês e meio, reunir o esforço de 238 instituições da sociedade civil. Foi possível também levantar a disponibilidade de um conjunto de instituições que manifestaram interesse. O número total dessas instituições que manifestaram interesse são 115, com uma capacidade de acolhimento de cerca de 650 pessoas. Foi possível também desenvolver um trabalho de sensibilização da opinião pública portuguesa, quer com ações junto dos mídias, o lançamento da revista Refugiados, a mobilização de muita gente para defender a causa do acolhimento de refugiados em Portugal.
E muitos dos refugiados que virão para Portugal fogem da guerra na Síria, que já dura há 4 anos. Aini Dermagian é uma religiosa natural de Damasco, mas que vive em Alepo desde 2004. Em Portugal, a convite da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, falou com o jornalista Filipe Avilés sobre a situação que se vive no seu país. Questionada sobre o que os portugueses podem fazer para ajudar, a irmã Aini pede, sobretudo, orações e solidariedade.
Quando estamos com dificuldades, é muito importante sentirmos que está alguém ao nosso lado. Enquanto congregação e grupo que trabalha com as famílias, sentimos que não estamos sós. Muitas pessoas no mundo estão a rezar por nós, a apoiar-nos com bens materiais, mas também com as suas orações. Esta é a beleza da Igreja. Somos um corpo e mesmo quando uma parte pequena do corpo está a sofrer, todo o corpo está a sofrer. Esta preocupação com o que se está a passar é uma coisa muito bonita.
A irmã Annie viajou para Portugal a convite da Fundação AIS, que dia 13 de outubro celebrou os 20 anos de presença no nosso país e apresentou em Lisboa o mais recente relatório sobre liberdade religiosa. Um documento com dados preocupantes, como sublinha Catarina Martins, na crónica desta semana.
De 2 em 2 anos, a Fundação AIS publica um relatório sobre os cristãos oprimidos por causa da sua fé. Este estudo foi lançado esta semana e as suas conclusões não podiam ser mais inquietantes. Nunca, como hoje, os cristãos foram tão perseguidos. Fala-se mesmo em genocídio. De facto, não é possível adocicar as palavras quando se está a falar na perseguição religiosa em tantos países no mundo. É como que um murro no estômago. As palavras que adjetivam os horrores porque têm passado milhares e milhares de cristãos aparecem no relatório com toda a sua crueza. Limpeza étnica, genocídio, êxodo, emergência, ameaça, fala-se mesmo em extinção. O cristianismo está a desaparecer de certas regiões do globo. O documento inclui uma mensagem de Dom Jean-Clement Jambart, o arcebispo católico greco-melquita de Alepo, na Síria. Diz o prelado que conheceu na pele o sofrimento da guerra, a sua própria casa foi atingida pelas balas mais de 10 vezes. Diz ele que os cristãos estão indefesos perante os ataques do autoproclamado Estado Islâmico e outros grupos jihadistas e que são de facto tratados como ovelhas destinadas ao matadouro. O relatório da Fundação AIS foi entregue ao Papa Francisco antes da sua divulgação oficial. Agradecendo o documento, o Santo Padre fez saber que aprecia profundamente os esforços, no fundo, o nosso trabalho, de tornar visível ao mundo a dor e sofrimento dos cristãos perseguidos pela sua fé. De facto, é rara a semana em que o Papa Francisco não denuncia os horrores da violência contra os cristãos. Ainda há relativamente pouco tempo, o Santo Padre disse que vemos hoje os nossos irmãos perseguidos, decapitados e crucificados por causa da sua fé em Jesus, perante os nossos olhos e muitas vezes com o nosso silêncio cúmplice. Com a publicação deste relatório, todos somos confrontados com esta impiedosa realidade. Agora, que vamos fazer? Vamos agir ou iremos continuar a fingir que não sabemos nada?
18 de outubro é dia de São Lucas, padroeiro dos artistas, e desde 2011 que se assinala nesta data o Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja. Do programa de atividades preparado para este ano constam várias conferências, exposições, visitas guiadas e concertos. Na próxima terça-feira será lançado no Paço Episcopal do Porto um número especial da Invenire, a revista de bens culturais da Igreja. E a Igreja de São Cristóvão, em Lisboa, entrou na lista internacional de monumentos a salvaguardar, que contempla 50 monumentos em risco. É o primeiro edifício religioso nacional a conseguir integrar este projeto da responsabilidade do World Monuments Fund, uma organização independente que se dedica à preservação do património em todo o mundo. O objetivo desta lista é promover estas estruturas históricas em perigo junto de investidores e parceiros. Situada no bairro histórico da Moraria, a Igreja de São Cristóvão data de 1680 e entre os seus espólios estão 34 telas de Bento Coelho da Silveira, que carecem de restauro. A paróquia já lançou várias iniciativas para angariar fundos. A inclusão nesta lista prova o mau estado do edifício, mas para o padre Edgar Clara significa também que mais gente vai olhar e, quem sabe, ajudar a recuperar esta igreja portuguesa.
É das coisas mais incríveis dizer que uma má notícia é uma boa notícia, não é? Porque atrai, de certa forma, os investidores internacionais, portanto, organizações internacionais que têm na sua bandeira a promoção cultural, a defesa da cultura, a defesa do património histórico. Acreditamos que alguém olhará para nós, e quer poucos, quer muitos, quer alguns donativos que façam para a World Monuments Watch, podem ser uma mais-valia para a nossa igreja, para este património belíssimo do século XVII que temos. Não temos garantia, não é? Porque agora podemos dizer assim, estamos numa lista destas, temos garantia de que nos vão financiar a recuperação da igreja. Isto não é nenhuma garantia.
De qualquer modo, terá mais visibilidade.
Terá mais visibilidade. É a garantia de uma visibilidade. E é a garantia que tem que continuar a trabalhar ainda mais do que já trabalhámos até agora.
Várias campanhas, podemos dizer assim, no âmbito deste projeto Arte por São Cristóvão, desde os biscoitos, da venda de telhas, do projeto crowdfunding. Que balanço é que é já possível fazer de tudo isto?
Ultrapassámos os 40 mil euros, é um balanço muitíssimo positivo. Por exemplo, a febre das telhas é uma coisa incrível. As pessoas vêm lá, compram uma telha por 20 euros, escrevem uma mensagem e deixam-nos ficar a telha.
Já têm telhas suficientes para a cobertura ou ainda
temos,
não?
Temos quase 10%. Temos, neste momento, 14 mil euros. Precisamos de 140 mil. Verdade. Só para a cobertura. Mas é fantástico, porque alguns diziam, padre, é doido agora pôr as telhas à venda, quem é que vem comprar? Mas vem gente do Porto, de Braga, que quer comprar porque viram nas notícias e querem ajudar. No fundo, as pessoas estão a sentir este projeto como sendo um projeto delas. Os biscoitos, por exemplo, já esgotaram a primeira edição. 1000 pacotes de biscoitos já nos deram 3.500 euros à volta disso. O crowdfunding ultrapassou os 5 mil euros, que era o nosso objetivo. Estamos neste momento a fazer o relatório preliminar para entregar na Direção-Geral do Património Cultural, a fim de podermos começar a restaurá-lo. acreditamos que dentro de uns 15 dias estaremos em condições para retirar a tela.
Estamos a falar da tela que foi encontrada do altar-mor,
exatamente,
do altar-mor, não é?
Para a qual as pessoas deram o seu dinheiro, será restaurada.
Quem visita a igreja pode, entretanto, ir assistindo à recuperação das outras telas, não é? Isso está a ser feito ao vivo.
A primeira tela, eu pensava que era de São Francisco, mas cada vez mais estou a acreditar que seja de Santo António, a dar o pão aos pobres. Essa tela está neste momento a terminar, ela já foi recolocada na sua grade e está neste momento a ser limpa a moldura.
Sente que tem valido a pena lutar por esta igreja e pela recuperação deste património?
Tem valido muito a pena, não só pelo património, mas também pelas pessoas.
E vamos agora até à Catedral de Santarém, onde funciona um coro-escola. O Escola Cantorum esteve a admitir novos coralistas na última semana. A Paula Costa Dias passou por lá.
Eu quando entrei aqui na escola foi uma grande oportunidade para mim, porque pude experimentar um instrumento espantoso.
Gosto das músicas que cantamos, dos sítios onde vamos, as atuações.
É uma oportunidade maravilhosa de atuar em missas e de aprender música.
O Pedro, a Maria e a Madalena integram a Escola Cantorum da Catedral de Santarém, o único coro-escola oficialmente associado a uma catedral em Portugal. É um coro de pequenos cantores, com 30 jovens entre os 6 e os 18 anos, que atuam juntos, mas que ensaiam separadamente em três polos, no de Santarém, a funcionar na Catedral, no de Lisboa, no Colégio de São Tomás e no Colégio de São José do Ramalhão. Fundada em 2012 no âmbito da Rota das Catedrais, a Escola Cantorum surgiu como uma missão de serviço à Igreja, explica o diretor-geral, Padre Joaquim Ganhão.
É uma Escola Cantorum que abrange, digamos assim, todos os tempos da vida da Igreja no que diz respeito à música, desde a Antiguidade até aos nossos dias. E neste sentido, acabamos por valorizar não apenas o património cultural da Igreja e musical, como valorizar também a própria liturgia pela variedade de expressões musicais que pode integrar. É preciso perceber que os jovens e as crianças que compõem a Escola Cantorum, também eles têm de fazer o seu percurso de fé e o seu percurso cristão. E muitos deles vêm de meios ditos não praticantes. A escola acaba por tornar-se também um instrumento daquilo que nós hoje chamamos de evangelização.
Outra particularidade da Escola Cantorum é o facto de, no Polo de Santarém, para além de coro e de formação musical, estar também disponível a disciplina do órgão. Mas o objetivo é ir ainda mais além, revela o diretor artístico e pedagógico David Pacetti.
Funciona exatamente como uma escola, ou seja, com exames, níveis de ensino artístico de música, tal como um conservatório. O nosso objetivo é obter um reconhecimento do Ministério. Mas os nossos alunos têm formação musical, têm coro e têm um instrumento que atualmente é apenas o órgão.
Outro projeto é a criação de um grupo vocal de adultos para o qual decorrem já as inscrições.
Destina-se a todos aqueles que são maiores de 18 anos, que tenham gosto em cantar, conhecer o repertório sacro e não sacro desde a Idade Média até o século XXI, não exige nenhuma preparação musical prévia.
Especializada no canto gregoriano, a Escola Cantorum da Catedral de Santarém prevê para esta época fazer uma digressão a Roma e ao Vaticano, além de outras atuações, e um jantar-concerto no refeitório jesuíta da Catedral, evento que servirá para angariar fundos para o próprio projeto.
O Papa assinalou este sábado os 50 anos da instituição do Sínodo dos Bispos, impulsionada por Paulo VI. Com o Sínodo da Família à Idade Corrês, Francisco sublinhou a importância da Igreja Católica continuar a recorrer a este meio como forma de ir ao encontro dos desafios e interrogações do mundo, porque uma Igreja sinodal é uma Igreja que escuta. Aura Miguel.
O Sínodo é o caminho para a Igreja acompanhar o povo de Deus e perseguir a sua missão no mundo, com Pedro e sob a orientação de Pedro. Por isso Francisco quis consultar o povo de Deus para estes dois sínodos sobre a família. A Igreja Sinodal é uma Igreja que escuta. Escuta o povo, escuta os pastores e escuta o que o Papa diz como garantia de unidade. Neste discurso, Francisco valorizou as iniciativas sinodais diocesanas e regionais, mas quer uma maior descentralização nas conferências episcopais e até uma conversão do papado.
Sono persuaso que in una chiesa sinodale Estou convencido que numa igreja sinodal também o exercício do primado de Pedro poderá receber maior luz. O Papa não está sozinho por cima da igreja, mas dentro dela como batizado entre os batizados e dentro do colégio episcopal como bispo entre os bispos, chamado em simultâneo como sucessor do apóstolo Pedro a guiar a igreja de Roma, que presida todas as igrejas no amor. Também reafirma a necessidade e a urgência de pensar numa conversão do papado.
E pensar a uma conversão do papado.
Reflexões de Francisco durante a sessão solene que assinalou os 50 anos da instituição do Sínodo dos Bispos.
E o Papa canonizou hoje no Vaticano os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, São Luís, e Santa Zélia e Martin. São o primeiro casal a ser canonizado em conjunto, com exceção dos casos de martírio. A cerimónia em que foram proclamados santos reuniu milhares de pessoas na Praça de São Pedro e simbolicamente teve lugar neste Dia Mundial das Missões, de que Santa Teresa do Menino Jesus é padroeira, e em pleno Sínodo dos Bispos sobre a Família, que está a decorrer até ao próximo domingo. O cuidado para com os mais velhos tem sido um apelo recorrente do Papa. No Centro Social Paroquial de São Jorge de Arroios, em Lisboa, há uma nova resposta social para apoiar a população idosa. Chama-se República Sénior, propõe-se combater a solidão e o isolamento e assegurar condições dignas de habitação. Ana Lisboa.
Este projeto consiste no realojamento de idosos que vivem em quartos, numa situação de subarrendamento. São pessoas que residem em Arroios, uma zona envelhecida de Lisboa, em que há muitos idosos em situação de grande fragilidade. Com reformas baixas, não conseguem fazer face às várias despesas com uma casa. Conhecedor desta realidade, o Centro Social e Paroquial São Jorge de Arroios teve a ideia de avançar com este novo projeto em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Consiste no realojamento para pessoas idosas em situação de fragilidade habitacional. Aqui da freguesia de São Jorge de Arroios, detectámos aqui uma série de situações de pessoas idosas a viver em situações de subaluguer, portanto, da sua parca reforma, terem de pagar um valor para habitar num quarto em situação de subarrendamento. Temos andado a tentar solucionar este tipo de problema social e, juntamente com a Santa Casa da Misericórdia, foi possível assinarmos aqui um protocolo de cooperação em que trabalharemos em conjunto por forma a que estas pessoas tenham uma habitação digna.
Pedro Cardoso, diretor do Centro Social e Paroquial de Arroios. A República Sénior vai ser composta, por agora, por 3 apartamentos que vão acolher um total de 9 idosos que vivem em situações menos dignas. Vão ficar 3 em cada casa, dividindo assim as despesas.
O centro irá alugar os apartamentos para que estas pessoas possam ser alojadas. Viverão 3 pessoas em situação comunitária, divididas as despesas. Podem gerir a sua vida perfeitamente autónomas, diminuindo aqui situações de solidão e de isolamento.
De acordo com o protocolo assinado, o Centro Social terá como função supervisionar e acompanhar estas 3 casas, enquanto a Misericórdia irá financiar o projeto.
A Misericórdia, através do protocolo, pagará o custo da renda e o Centro Social caberá toda a monitorização do projeto, toda a limpeza do espaço habitacional, também despendendo aqui as refeições e os serviços de lavandaria.
As pessoas são encaminhadas pelo Centro Social e Paroquial, que diz ser do seu conhecimento haver 25 pessoas a viverem em condições de habitação indignas.
A maioria delas são utentes do Centro Social, que nós temos acompanhado ao longo destes anos, e através do diagnóstico que fizemos, estamos a falar de 25 pessoas que neste momento estão a habitar nestas condições. E, portanto, nós temos pessoas que pagam 200 euros por uma situação de subaluguer, tendo que suportar depois também toda a higiene do espaço, a sua alimentação.
Apesar de ainda não haver uma data certa para a República Sénior arrancar com estes 3 apartamentos de habitação protegida, sabe-se apenas que até 1 de dezembro o projeto estará a funcionar.
E termina assim a edição de 18 de outubro do Princípio e Fim, um programa de atualidade religiosa e social com edição e apresentação de Ângela Roque. Boa noite e boa semana.